Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com Leandro Fonseca de Souza. O Leandro é pesquisador lá na Universidade de São Paulo, na Esalq, no centro, no Sena, né? Não é isso, Leandro?
Isso, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
Que é vinculado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, conhecidíssima Esalq. Leandro, você pode, para iniciar a nossa conversa, você pode contar um pouco para nós sobre a sua trajetória e como é que você se encaixou nessa pesquisa? E antes de mais nada, obviamente, queremos agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade, professor. Minha formação, ela se deu totalmente no ensino público, né, desde cedo. E eu fiz curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do ABC, isso em 2013, né? E é interessante, porque eu fiz o primeiro vestibular lá na universidade. Essa universidade, ela foi criada no momento de expansão do ensino superior, né? E acho importante ressaltar que fui cotista de escola pública ali e sempre tive apoio da universidade, permanência. Isso é muito importante para mim, pelo meu interesse pela ciência. E depois disso, eu decidi seguir pela carreira de pesquisa e fiz o meu mestrado na Esalq, e pelo Programa de Microbiologia Agrícola, e agora o doutorado lá no Sena, né, pela USP, em Piracicaba.
Muito bem, você foi aí um abridor de portas, né, Leandro, naquele momento que eu acho que foi muito rico da história do país, de políticas afirmativas, né, de expansão da rede federal. Acho que é sempre a gente gosta de usar esse espaço para mostrar, né, que o Brasil tem possibilidades, né. Só para se ter um dado, quer dizer, praticamente dobraram-se as matrículas na rede federal de educação superior, né? Os institutos federais foram criados, né? Universidades, né? Como a do ABC, como a dos Pampas. E também o que você ressaltou muito bem, o papel fundamental das políticas afirmativas, né? Que ao contrário, às vezes, do que as pessoas pensam, na verdade, o que elas fazem é exatamente garantir igualdade de chances, porque o sistema nosso é um sistema absolutamente que premia aqueles que, por condições econômicas privilegiadas, né, conseguem acesso, né, a melhores, não melhor formação, mas um preparo maior, né? Então, o que eu acho muito legal, e você é o exemplo concreto de que as políticas afirmativas funcionam, né, e precisam ampliar. Mas vamos falar sobre o seu tema de doutorado.
Sim.
Leandro, fala um pouquinho assim, dado por que o metano é tão importante na discussão do efeito estufa e quais as suas principais fontes?
Certo. Bom, o metano, ele é um gás de efeito estufa muito importante, né? Só que, antes disso, ele é um gás natural. Então, ele existe na natureza, ele é produzido por processos naturais. A questão dele no aquecimento global é que ele é muito mais potente que o CO2 em reter calor na atmosfera. Ele é 25 vezes mais potente que o CO2. E também que a produção do metano, ela está muito ligada a atividades humanas, como agricultura principalmente irrigada e arroz sendo uma das principais, e também a pecuária. O metano, para ser produzido, ele é produzido por micro-organismos, né? Daí que entra a minha contribuição e a do nosso grupo de pesquisa, né? A gente estuda a microbiologia do solo. E esses micro-organismos que produzem metano apresentam condições específicas que eles encontram em áreas alagadas e no rumen dos animais, que são a baixa disponibilidade de oxigênio.
Muito bem. E me conte uma coisa, lá na Amazônia, é um local que vocês têm estudado também, e bastante, qual que é a porcentagem daquilo que seria a Amazônia legal, o que é hoje ocupada por pastagem, e como é que se dá esse processo de ocupação de pastagem na Amazônia?
Os números, eles não são muito precisos. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor, né, porque é um sistema muito dinâmico ali. Mas a quantidade de área que a gente tem, que atualmente são utilizadas para pastagem, já sofreram alguma das áreas desmatadas que são utilizadas para pastagem, tem em torno de 60, 80% nas estimativas. Então, de tudo que já foi desmatado, pastos são um dos principais fins para aquele solo.
O Leandro, e essa ocupação de pastagem lá na experiência de vocês, etc., quer dizer, se dá por gado extensivo, ou seja, é um boi por muitos metros quadrados, né, por muitos hectares, ou seja, de baixíssima produtividade, baixíssimo aproveitamento, é isso?
Sim, correto, professor. A média nacional está em torno de um boi por hectare, que é algo que assim, impressiona pensando em agricultura, na pecuária de confinamento.
E basicamente, Leandro, derruba-se a mata, solta-se o gado, planta-se alguma coisa, essa pastagem rapidamente é degradada, aí derruba-se mais floresta. Como é que é esse ciclo de ocupação?
Normalmente, o que a gente observa nessas regiões, as que têm menos, os pequenos produtores, né, que têm menos recursos, nós, pensando que a terra ainda era barata há alguns anos, o que acontecia mais era isso mesmo. Você tinha uma área nova, uma área de floresta, acontecia então a retirada das árvores, né, de maior valor comercial. Esse processo chama slash and burn, que é um processo, né, de você primeiro corta e então segue com a queimada. Então, tiradas as árvores de valor comercial, as árvores seguintes menores eram derrubadas, a queima vinha logo em seguida, e esse processo de queima enriquecia o solo com nutrientes, com as cinzas da queima, melhorava a condição tanto nutricional como reduzindo a acidez do solo, que os solos lá são normalmente muito ácidos. E então esse solo, por alguns anos, seria algo bastante produtivo ainda, né, por ter recebido muita floresta. Só que um solo muito explorado e sem um manejo de restauração ou sem se deixar o tempo necessário para o pousio daquele solo, com o tempo ele pode sofrer degradação. Então, né, não é que isso vai acontecer sempre, o manejo pode ajudar muito, tanto que a gente tem áreas de pesquisa de pasto em Rondônia com 100 anos de pasto estabelecido ali, com pouquíssima intervenção ao longo do tempo, basicamente fazendo rotação e correções a cada década, às vezes mais tempo. Então, isso mostra a importância do manejo. Só que em muitas áreas a degradação vem logo depois. A gente, ao mesmo tempo, tem essas, nessa mesma região, com uma área de 100 anos, tem uma outra que o pasto foi estabelecido em 2004, também por esse processo, e 5 anos depois já estava apresentando sinais de degradação.
Ou seja, sempre é ação humana, é o manejo. Antes de entrar no objetivo da sua pesquisa, eu queria que você aprofundasse ainda um pouquinho mais aquela discussão inicial que a gente fez sobre o metano. Quer dizer, pelo que eu entendi, são duas grandes fontes, né? As áreas alagadas, né? Eu lembro que a gente falava o gás dos pântanos, né? E a outra questão também são os chamados ruminantes, né? E a Amazônia, quer dizer, quando você junta, né, pastagem e Amazônia, é muita área alagada, você potencializa isso, esse processo? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também o papel aí dos bovinos, né, dos ruminantes. Não sei se podemos chamar todos de ruminantes.
Bom, todos são ruminantes, mas essa dimensão da produção do metano a gente não avaliou. Eu não tenho números frescos aqui para trazer para vocês, mas a produção como um todo, ela envolve muito. Então, pensando em mudança climática, tem a floresta que está incorporando CO2 da atmosfera, né, na produção vegetal das árvores, ela está incorporando fisicamente CO2 ali. E quando ela é queimada, tem essa liberação massiva de CO2. E além disso, as mudanças que acontecem na estrutura do solo, na química do solo, que propiciam a produção de metano também nesse pasto, que no fim vai ser utilizado para o gado, né, que também vai produzir metano. Então, é uma atividade que traz bastante emissão de gás de efeito estufa e que isso precisa ser reconhecido e políticas implementadas para, pelo menos, reduzir esse impacto.
Ok, Leandro. Bom, esse foi o contexto todo, esse é o contexto, sua pesquisa está em andamento, não é? É a pesquisa do grupo como um todo, inclusive. Nesse contexto todo, qual foi o objetivo da pesquisa? Qual que é o objetivo? O que, que vocês estão investigando nesse contexto? Qual é o recorte dela?
Bom, esse projeto ele surgiu de uma parceria da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, com a National Science Foundation nos Estados Unidos, que é também uma grande agência de fomento à ciência nos Estados Unidos, para entender biodiversidade. Então é um projeto, é um grupo grande de pessoas trabalhando nisso, de uma visão interdisciplinar do problema, né? Eu sou biólogo de formação, tenho vários colegas agrônomos também trabalhando nisso, me ajudando a discutir a questão do manejo. E o foco da pesquisa é entender o que acontece com a microbiota do solo, ou os micro-organismos que compõem o solo, nessa mudança da floresta para a pastagem. Por quê? Vários grupos já tinham observado que a pastagem emite metano, mas como esse metano está sendo produzido? O que está afetando essa produção? A gente consegue intervir nisso de alguma forma com atividades de manejo? Essas questões estavam em aberto, né? E algumas delas a gente está avaliando na minha pesquisa de doutorado. Então temos outros colegas estudando o efeito da umidade no solo, que é muito importante, que isso está relacionado ao regime de chuvas, a temperatura, que a gente tem muitas projeções, né, possíveis de aquecimento global, como isso pode estar afetando também o sistema. E o foco da minha pesquisa mesmo é entender algumas dessas dimensões de manejo, duas principalmente, que são a correção da acidez do solo, que é uma prática básica, principalmente se a gente pensa em restauração de uma área degradada. Não é usual na Amazônia para pastos, porque ela tem um custo, né, e a pecuária lá, eles tentam reduzir ao máximo qualquer custo. E, em geral, isso, óbvio que a gente tem grandes produtores também, mas pensando mais nos menores.
E o segundo eixo? Então, um foi a acidez e o segundo?
Perfeito. O segundo, a gente quer avaliar o efeito da planta. Então, porque a planta, o solo tem uma cobertura vegetal, já é bem sabido na agronomia, da importância disso para manter essa qualidade, essa saúde do solo, né? Ele mantendo a cobertura, ele tem melhor a umidade, protege o solo da incidência direta de radiação, e, enfim, isso ajuda também na incorporação de carbono, nutrientes no solo. Então, ter cobertura é importante, mas os micro-organismos que vivem próximos à raiz da planta, que formam um grupo diferenciado que a gente chama de rizosfera, né? A região em que a planta está influenciando o solo diretamente ali. Esses micro-organismos, eles estão ajudando com o problema do metano, pensando em aquecimento global ou não? Então, isso era uma questão que a gente está avaliando nessa minha pesquisa de doutorado.
E como foi a metodologia? Porque o que a gente sempre acha muito interessante nessas pesquisas que vocês fazem na Amazônia são as metodologias muito inovadoras, né? Como é que você fez esse desenho, né?
Nossa, professora, isso é uma outra questão que a gente tem que dizer, que a ciência do Brasil ela tem muito potencial. A gente tem um laboratório com uma excelente estrutura aqui no Centro de Energia Nuclear e Agricultura. Eu tive a oportunidade de realizar um estágio sanduíche, né? Eu sou bolsista FAPESP agora, mas antes disso a CAPES financiou um estágio que eu fiz nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts. E foi incrível ver como que a nossa estrutura é boa, né? Comparando com o que eles fazem lá, o que a gente faz aqui. A gente tem equipamentos para medidas de fluxo de gases de efeito estufa em tempo real, então a gente tem utilizado eles para fazer isso nas áreas. Então a gente vai na floresta e já consegue enxergar os números ali do consumo, da produção de gás. A gente trabalha com micro-organismos, né? Então a gente não consegue enxergar, é uma coisa muito difícil de trabalhar. Então a gente normalmente olha os ácidos nucleicos deles, né? O DNA, para tirar informações de quem são esses micro-organismos ou o que eles podem estar fazendo ali. Então a gente tem que... Essas tecnologias de estudo de DNA também são muito sofisticadas, exigem bastante recursos, né, para realizar trabalhos assim. E a gente tem um potencial muito grande. Os laboratórios, nossos parceiros nos Estados Unidos têm recursos equivalentes aos nossos aqui.
O duro é que com essa crise agora, a gente já está falando no passado um pouco, né, Leandro? Só para ter um dado, o orçamento médio da CAPES caiu de 4,2 bilhões para 2,2, né? Quer dizer, talvez os seus colegas não terão a mesma possibilidade. Mas explica um pouquinho mais ainda para o grande público. Quer dizer, você tinha um problema, como é que você foi buscar e de que forma esses micro-organismos, né, eles podem explicar né, os indicadores que você busca.
Tá. Bom, então na prática o que a gente faz? A gente vai até a área, então para isso a gente move, né, uma estrutura. Normalmente, se é uma área um pouco mais afastada, a gente procura ajuda dos moradores locais, né, que normalmente ajudam a gente a fazer esse processo. A gente vai até lá, entra, faz essas medidas de gás, coleta amostras, realiza análises químicas e físicas dessas amostras para entender o que está acontecendo ali no entorno do micro-organismo. Então, a partir disso, a gente consegue fazer a extração das moléculas que estão ali no solo, e essas moléculas a gente consegue processar através da tecnologia de sequenciamento, que permite identificar os micro-organismos que estão ali, identificar o potencial deles e unir essas diferentes informações, né? Utilizando métodos estatísticos, utilizando análises multivariadas, que são muitas variáveis envolvidas de verdade, né? O solo é um ambiente muito complexo. Então, tudo isso existe, muita gente trabalhando, um grande grupo de pesquisadores envolvidos.
Ok. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o pesquisador Leandro Fonseca de Souza, do SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, que compõe a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. Leandro, muito bem. Então, feito todo esse desenho, identificado o problema, e como é que são os resultados já alcançados? O que que eles apontam? O que você pode nos adiantar?
Bom, eu vou contar um pouco mais do porquê que a gente decidiu, né, olhar essas dimensões do manejo.
Ok.
Já era sabido, né, que a gente tem emissão de metano em pastagens e sequestro de metano da atmosfera nos solos de floresta, certo? Só que a gente observava que, para a gente dizer, a pastagem tem emissão de metano, na verdade a gente está dando um resultado final, que é como se fosse uma média. Tem uma variação grande ali. E a gente observava no campo que alguns pontos na pastagem tinham emissão e outros pontos não. Então, por que aqueles pontos não tinham emissão enquanto os outros tinham? Era uma questão que a gente ficava tentando entender, porque era a mesma área de pasto, certo? Quando a gente considera todos os pontos, que toda a amostragem ela tem que ter essa diversidade, né, para considerar variações em escala, a gente sempre enxerga a emissão pelos solos de pasto, mas aqueles pontos de consumo incomodavam. Então a gente decidiu olhar o efeito da planta por isso, porque a gente acredita que se tem mais planta e uma planta mais saudável, aquilo podia influenciar aquele ponto a ter maior consumo. Então, esse tipo de análise ela é muito difícil de ser feita em campo, justamente porque a variabilidade ambiental é muito grande. Então a gente coletou solos lá de floresta de pastagem na Amazônia e também de uma pastagem degradada. Por quê? Uma pastagem degradada ela tem uma condição bem diferente de uma pastagem bem manejada e conservada. O solo está praticamente exposto, não tem muita cobertura vegetal, se o estado de degradação tiver avançado. Então ali a gente consegue enxergar realmente como a planta está influenciando e o estado nutricional daquele solo também. E uma coisa interessante, o solo de pastagem degradada que a gente avaliou ali, todos os pontos tinham emissão. A gente não enxergou nenhum ponto com consumo. Então, isso consumou o sequestro de metano. Isso animou a gente, então, a avaliar esse efeito da planta e também o efeito da acidez. Por quê? A acidez do solo ela é muito grande na floresta e ela é reduzida na pastagem. Então, essa mudança da acidez a gente acreditava estar associada, sim, a essas mudanças no fluxo de metano. Então, a gente trouxe o solo para o laboratório em condições controladas, no caso de vegetação, e fez o experimento, né, considerando essas duas variáveis. E o que a gente observou é que a correção do pH do solo, essa redução da acidez, ela reduz o poder daquele solo de consumir metano, tirar metano da atmosfera. Então, isso faz sentido, já que a floresta é um solo bastante ácido e sequestra bastante metano. A pastagem é um solo bem menos ácido e sequestra menos ou emite metano, né? Como um resultado final. Isso fez sentido. E a gente observa também que quando a planta está presente, há uma tendência muito forte de ter consumo naquele solo. Quando a gente faz a medida exatamente no solo sob influência da planta, esse solo sempre tende a consumir mais do que o solo que não tem influência da planta. Então esses foram os dois resultados que a gente resumidamente, mas importantes até o momento. Há um outro resultado que nós tivemos também, é que a concentração de metano inicial na atmosfera, a concentração é muito baixa, tem em torno de 1,8 partes por milhão. É algo difícil de trabalhar pensando em atividades de engenharia, por exemplo. Não dá para você... são poucas moléculas, é difícil um método físico ou químico para conseguir lidar com isso. Os micro-organismos são muito eficientes para conseguir tirar esse metano da atmosfera. E metano, lembrando, é um gás muito energético, utilizado também para produção de energia, né, na sua queima. Então tem situações que a gente quer a produção de metano em bioreatores. E a gente fez esse outro, fechando parênteses, esse experimento com uma concentração alta de metano, e na concentração alta de metano, a correção do pH foi positiva para a incorporação, o que abriu mais questões ainda para nós. Poxa, será que na situação de maior produção de metano, que está associada à umidade ou chuva, ou uma situação de alagamento por uma mudança... pensando nas mudanças climáticas, uma situação de chuvas extremas, será que isso poderia afetar uma passagem com um pH mais alto? Poderia consumir, chegar até a consumir metano e não emitir tanto? Então, mais questões abertas. Mas os nossos resultados principais, por enquanto, são esses dois.
Isso.
A acidez, ela reduz a capacidade de consumo, e a presença da planta aumenta essa capacidade de consumo.
Pegando rapidinho nessas duas questões. Quer dizer, primeiro, eu queria que você explicasse melhor o que é uma planta. Quer dizer, a planta seria uma árvore, seria um arbusto. E a outra questão engatilhada, quer dizer, em geral, se eu quero melhorar a qualidade da pastagem, salvo engano, eu vou ter que jogar mais calcário. E, em tese, isso vai reduzir a captura de metano. Está correto? Ou seja, piora o problema. Está correto ou estou equivocado?
Correto. Só essa variável a gente acredita que vai ter um efeito de reduzir a capacidade de consumo de metano no momento de umidade mais baixa do solo. Só que a correção, ela nunca vai ser feita para o solo ficar descoberto, sem planta. A planta aqui é a gramínea. A gente está pensando em pastagem, então nós trabalhamos com a mais utilizada para pasto no Brasil, que é uma braquiária, que se chama. Então essa planta... ela vai vir logo depois dessa correção do pH. Então, a ideia é que esse solo, mesmo que com a correção você reduza o poder desse solo de sequestrar o metano, porque você está influenciando os micro-organismos que estão ali, quando a planta for inserida, então você vai contribuir devolvendo o poder para esse solo de consumir, né? Porque a planta reduz a presença dos micro-organismos produtores de metano pelo efeito que ela exerce da sua raiz sobre o solo. E você vai produzir mais planta também. O gramínea vai crescer melhor, porque ela tolera condições ácidas, mas ela consegue lidar melhor com uma acidez ainda menor.
O Leandro, vamos fazer um resumão aí para o nosso ouvinte e para nós também. A floresta em pé, né, no lugar antes dela ser derrubada, portanto, ela tem um saldo positivo em relação a carbono, em especial no que vocês estão medindo, que é metano, que é um indicador aí de emissão de carbono na atmosfera, gás de efeito estufa e aquela coisa toda. Quer dizer, então, a floresta tem um saldo nesse sentido bom, porque ela sequestra. Quando você derruba a floresta e coloca pastagem, esse sequestro passa a ser negativo, ou melhor dizendo, não tem sequestro, tem emissão. Porém, quando essa pastagem é bem manejada, falando da agricultura, a planta é bem cuidadinha, o solo também, esse efeito de emissão de carbono é menor.
Isso. Perfeito, professor. Você colocou em poucas palavras o nosso trabalho de muitos anos aqui no doutorado.
Professor, é duro, viu?
O que precisa saber, assim, a cobertura de pastagem bem manejada, ela emite menos metano, mas ela não, em nenhuma circunstância, ela consegue captar metano, ou melhor, carbono.
Esse sequestro de metano a gente observa também em pastagem, só que quando a gente considera o balanço total, né, porque a gente tem estação seca, estação chuvosa, tem variações entre anos. Quando a gente olha todo o processo, aí não, a gente tem uma situação de emissão.
Tá, mas ela manejada é bem mais favorável que uma largada. Pensa assim.
Isso, correto.
Aquele pasto desarrumado. Ou seja, a pesquisa de vocês aponta de uma maneira bastante clara pela necessidade não apenas de produtividade, né, que por si só já seria importante, mas que o manejo adequado, o bom cuidado da vegetação e, portanto, da planta que está lá, do capim, do solo, etc., minimiza esse efeito. Além de ter a produtividade elevada, ainda é favorável em relação às questões de emissão de carbono.
Correto, professor. É para esse caminho, sim, que os nossos resultados estão caminhando. A gente ainda está fazendo mais análises, a gente está avaliando outras áreas, além das medidas em condições controladas, medidas em campo, e todos os resultados têm apontado para esse caminho.
Muito bem. Leandro, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas estamos aqui muito atentos nos resultados finais dessa pesquisa. Você já vai no ar combinar conosco um compromisso de tão logo terminar, nós vamos discutir e trazer aos ouvintes essa importante conclusão desse trabalho que agrega bastante gente, profissionais da mais alta competência.
Muito bem. Com certeza, é um prazer, professor. Só uma outra informação para finalizar esse trabalho. Essas duas dimensões, a gente teve reconhecimento em dois congressos, um internacional, onde a gente apresentou os resultados para o estudo com o efeito da planta, né, e da rizosfera dessa região da planta que influencia o solo, e também com a avaliação da acidez no solo, num congresso brasileiro de microbiologia. Então, a gente está muito contente com esse reconhecimento e acreditamos que mais bons resultados estão vindo por aí.
Fazendo balbúrdia da mais alta qualidade.
Com certeza.
É isso aí. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o pesquisador Leandro Fonseca de Souza. O Leandro é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é o SENA, da ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo, lá na querida e bonita Piracicaba. Bom, esse programa conta com operador de mesa, som, edição e tudo mais. O Fontana é o Faz Tudo e também conta com os trabalhos da Suane Azenha, sem a qual a gente não encontraria essas pessoas tão interessantes para conversar. Então a gente agradece bastante. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos mais uma vez, portanto, a disponibilidade do Leandro. Muito obrigado, Leandro!
Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.